Primeira Crônicas, capítulo de número 4, versículos de número 9 e 10, está escrito, foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. A sua mãe lhe dera o nome de Jabes, dizendo: com dores o dei à luz. Jabes, versículo 10, clamou ao Deus de Israel: oxalá que me abençoe e amplies o meu território. Seja a tua mão comigo e me preserves do mal, de modo que eu seja livre da dor. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Amém, igreja? Olha que coisa tremenda este versículo. A oração que ele fez. E Jabes clamou ao Deus de Israel, dizendo: oxalá que me abençoe, que me abençoes e amplies o meu território. Seja a tua mão comigo e me preserves do mal, de modo que eu seja livre da dor. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Muito bem, queridos. Então você vai desocupar as tuas mãos, coloque a tua Bíblia sobre a cadeira, sobre o assento, e vamos aplaudir bem forte esta palavra. Aplauda mesmo. Oh, glória, aleluia. Pai Santo, Deus querido, Deus bendito, fala conosco pelo teu Espírito, manifesta da tua presença, nos dá da tua bênção. Cremos na vitória nesta noite. Livra o teu povo de todo mal, de toda dor, de todo sofrimento. Deus querido, glorificamos o teu nome na certeza da vitória. Oh, glória! Aleluia! Oh, igreja! Digam glória a Deus. Digam graças a Deus. Muito bem, tome o teu lugar, a tua cadeira, se assenta. E eu quero que você, como sempre, preste atenção na palavra de Deus. E amados, dando início a essa ministração, eu quero que você que está me ouvindo, que você espere coisas grandes da parte de Deus. Amém, igreja? Por quê? Hoje em dia, basta você ligar a TV e o que você ouve nos noticiários, né? É só notícia ruim, pode observar. E quanto maior for a desgraça, maior é o ibope. Você já reparou, já observou, que dificilmente você ouve no rádio, na televisão, ou lê nos jornais, nas revistas, alguma notícia boa? Por quê? Porque o mundo está condicionado a receber más notícias. E quanto mais trágico, quanto mais ruim, quanto pior foi a notícia, mais chama atenção, mais ibope dá. Então o mundo, na verdade, eles estão acostumados com isso. E aqui o exemplo de Jabes. Quando a sua mãe deu à luz, dá para entender no texto que ela teve um sofrimento tão grande, para dar à luz a este menino, que ela lhe pôs o nome de Jabes. E veja o significado deste nome. Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. A sua mãe lhe dera o nome de Jabes, dizendo: com dores, o dei à luz. Então foi um sofrimento muito grande que ela passou para gerar este menino. E quando ele nasce, a dor que ela sentiu foi tão grande que ela lhe deu o nome de Jabes, que significa aquele que causa dor. Você gostaria, amados, de ter um nome desse? Jabes, aquele que causa dor. Só que Jabes, ele não ficou murmurando, reclamando, porque recebeu este nome. Não, amados. Ele não procurou o cartório para mudar o seu nome. Porque o que ele poderia esperar da vida com esse nome, aquele que causa dor? O que é que ele poderia esperar da vida? A não ser dor, sofrimento. Com esse nome, misericórdia. Mas mesmo assim, Jabes, ele não se desesperou, ele não murmurou, ele não procurou trocar de nome. Pelo contrário, ele voltou-se para o Deus de Israel e clamou: Deus, aleluia, Deus, aleluia, Deus de Israel, me abençoe, me abençoe e amplies o meu território. Ou seja, Jabes, ele não queria, durante a sua vida, carregando este nome, aquele que causa dor, sofrimento, ele não queria ser para os outros um peso, trazendo dor. Não, ele queria ser uma bênção. Então, ele clama ao Senhor. A gente percebe que ele diz: Deus de Israel, me abençoes e amplies o meu território. Seja a tua mão comigo e me preserves do mal, de modo que eu seja livre de toda dor. Amados, e não é que Deus ouviu o clamor de Jabes? Você crê que nesta noite Deus vai ouvir o teu clamor? De repente, você tem passado por tanta dor, por tanto sofrimento. Queridos, não importa qual seja o teu nome, não importa o que vem acontecendo até agora, se você confiar e clamar ao Deus de Israel para Ele te abençoar, pode ter certeza que Deus vai ouvir e vai mudar a tua história. Deus vai mudar esta situação que você está vivendo. Aleluia! 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 Veja, veja junto comigo, e você pode anotar este versículo, livro de Provérbios, capítulo de número 10, e o versículo de número 22. A bênção do Senhor enriquece. Diga amém, igreja. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Então, quando você confiar no Senhor teu Deus e você clamar pela bênção, a bênção do Senhor virá sobre a tua vida e não acrescentará dores. É o que Deus quer fazer com você. E eu estava pensando, igreja, já que a bênção do Senhor é quem enriquece e não acrescenta dores, eu estava pensando, a enfermidade, as doenças, causam dores. Quem concorda, diga amém. Tanto que a diferença entre a palavra enfermidade e a palavra doença, a diferença é que a enfermidade, você está com a doença, com a enfermidade, mas não sente dor. E a palavra doença, né, já começa com dor, doença. Então, quando alguém está doente, ela está sentindo dores. E se a Bíblia diz, que a bênção do Senhor é quem enriquece e não acrescenta dores, então a enfermidade, as doenças que trazem dores, não são de Deus. Eu vou repetir porque é importante. Está escrito: a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. E se as doenças trazem dores para o meu corpo, então não é de Deus. A doença não é de Deus, porque a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. E tem mais: a Bíblia nos garante que o Senhor Jesus, Ele levou sobre si, no Calvário, no seu corpo, todas as nossas dores, todas as nossas dores. Aleluia! 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 Então, se o Senhor Jesus, Ele levou na cruz, no madeiro, todas as nossas dores, então a enfermidade, as doenças que causam dores no corpo, não são de Deus. Não são de Deus. Quer ver uma outra coisa que você vai concordar comigo também? Né? A falta de dinheiro. Amados, uma pessoa que está passando por necessidades, né? Que não tem dinheiro para pagar suas contas, honrar os seus compromissos, pessoa fica aflita, não dorme à noite, a pessoa ela fica tão desesperada com a situação, porque ela sabe que ela não tem como honrar os seus compromissos, né? A humilhação que ela passa é tão grande, muitas vezes desempregada, ela não tem dinheiro sequer para comprar uma cesta básica. Isso causa não apenas uma humilhação para a pessoa, mas causa dor, causa uma dor muito grande. Quantos lares, quantos casamentos já não foram desfeitos pela falta do dinheiro? Tudo começa por aí, pode observar. Quando o dinheiro começa a faltar dentro de casa, né? O casal já começa... o casal já começa a se desentender, já começa a acontecer brigas entre eles, começa já a vir a dor, tudo pela falta do dinheiro. Então, se a falta do dinheiro traz dor, traz sofrimento, traz miséria, eu também entendo que a falta de dinheiro não é de Deus. Não é de Deus. Por quê? Porque a falta de dinheiro tem causado muita dor, muito sofrimento nos lares, na vida da pessoa. Pessoas que ficam até doentes por falta de dormir, não consegue tranquilizar o coração, aquela preocupação, as contas para pagar, o desespero, brigas no lar, né? Todo mundo começa a ficar nervoso dentro de casa, é aquela dor, é aquele sofrimento, a falta de dinheiro traz tudo isso. E se traz dor, traz pobreza, traz miséria, traz sofrimento, então não é de Deus. Porque a Bíblia, a palavra de Deus está dizendo que a bênção do Senhor é quem enriquece e não acrescenta dores. Por isso que nesta noite, você pode ser o João, você pode ser a Maria, você pode ser o Antônio, o Pedro, a Lourdes, não importa o teu nome, o que esteja acontecendo, a situação que você vem passando, eu tenho certeza que Deus vai mudar a tua história. Não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, porque Deus ama a prosperidade dos seus filhos. Amém, queridos? Então vamos voltar ali, em Jabes, né? Cujo nome significa aquele que causa dor, que causa sofrimento. E ele disse: Deus, eu não aceito, eu quero ser bênção, eu não quero causar dor, sofrimento para ninguém, eu quero ser bênção nesta terra. Quem aqui pensa da mesma maneira, quer ser bênção nesta terra, levanta a mão. Jabes fez esta oração, e você tem que fazer também. E Jabes clamou ao Deus de Israel: Oxalá que me abençoes e amplies o meu território. Seja a tua mão comigo e me preserves do mal, de modo que eu seja livre da dor. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Queridos, olha aqui para o altar, por gentileza, olha aqui para o altar. O que é que Jabes pediu ao Senhor? Primeiro, ele pediu: me abençoes e amplies o meu território. Está vendo como Jabes está pensando grande? Visão de crescimento. É como se ele estivesse dizendo: Deus, eu recebi este nome, Jabes, aquele que causa dor, sofrimento, mas eu não aceito, não aceito. Eu quero que o Senhor me abençoe, eu quero que o Senhor me abençoe. Não só isso, que o Senhor amplie o meu território. Eu quero que as fronteiras, né, das minhas terras sejam ampliadas, ampliadas. Então ele está pensando em expansão, em crescimento. A visão de Jabes, amados, ele está enxergando longe, ele está querendo coisas grandes, e é assim que você tem que enxergar também. Você tem que ter esta visão e começar a enxergar coisas grandes, porque o teu Deus é grande. Teu Deus é poderoso para mudar a tua situação. Tem pessoas, amados, que se conforma, se acomoda com aquilo, né? E diz: tá bom desse jeito. Não, queridos, não, 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 mil vezes não. Tem pessoas que oram da seguinte forma: Deus, Deus, eu não aguento mais pagar aluguel, não aguento mais pagar aluguel, o Senhor tem que me abençoar, o Senhor tem que me prosperar, sabe, Deus, eu só queria ter um cantinho que fosse só meu, que eu não precisasse mais pagar aluguel, olha, nem que fosse um barraquinho, lá no cantinho, mas desde que eu não tenha mais que pagar aluguel, um cantinho só meu. Ou, amados, esta oração não está correta. Eu pergunto para você, para a igreja: nosso Deus é todo poderoso? Deus tem poder para te dar uma boa casa, bem localizada? Então por que que a pessoa ora pedindo um barraquinho? Deus, não precisa ser muito não, um cantinho para mim tá bom. Ô irmão, comece a pensar grande, comece a enxergar grande, amplie a visão, aumente o teu território. Ô glória, alarga as fronteiras, comece a crer neste Deus poderoso. Ô aleluia, não importa qual seja o teu nome, Deus, eu não quero causar dor e sofrimento, eu quero ser bênção, então me abençoe. Aleluia! Olha, amados, Jabes, ele começou a enxergar longe. E eu quero dizer isso para você, queridos. Você vai até onde a tua visão alcança, onde a tua fé chega. Porque tem pessoas, né, que tem esse tipo de pensamento: ah, o importante é entrar no céu. O importante é entrar no céu. Nem que seja para mim ficar ali na porta do céu, como capacho, para os salvos, para os anjos limparem o pé sobre mim, não tem problema. O importante é que eu esteja lá dentro, nos céus. Querido, você quer ser capacho no céu? Você quer que os salvos, os anjos venham limpar o pé sobre você? Não, irmão, você não pode pensar desse jeito. Você entrou no céu, já queira ocupar lá. Senhor, eu quero já ficar do teu lado, encostado no teu ombro, no teu peito. Eu quero ficar pertinho do Senhor. Eu não aceito menos. Entendeu, querido? Oh! A pessoa, ela tem que pensar grande. Vira para a pessoa que está do teu lado, diga para ela assim, ó, pense grande, porque o teu Deus é grande. Teu Deus é grande, irmão. Vamos ampliar as nossas fronteiras, amém, igreja? Não se acomode, não. Não se acomode. Ah, tá bom. Tá bom desse jeito, não, queridos. Deus tem coisas grandes para cada um de nós. Coisas grandes. Deus! Deus de Israel, me abençoe. Me abençoe. Amplies o meu território. Seja a tua mão comigo. Você crê que a mão do Senhor é sobre ti? Você crê, irmãos? Que a mão do Senhor é sobre ti, igreja? Seja a tua mão sobre mim e me preserves do mal. Me preserves do mal, me preserves da dor, me preserves do sofrimento. Hã? O que foi que o Senhor Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso? Como foi? Hã? Nos livre de todo mal. Quer dizer, o próprio Senhor Jesus, ele nos ensinou a orar desse jeito. E nos livre de todo mal, de toda dor. E você está aceitando ser um Jabes da vida, carregando este peso, esta dor, este sofrimento? Não, queridos. Tua história não pode continuar desse jeito. Tem que haver uma mudança. Tem que haver uma mudança. Você não precisa trocar de nome. Mas eu garanto que no nome do Senhor Jesus, você vai ser abençoado, abençoada, para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Aleluia! Seja a tua mão comigo e me preserves do mal, de modo que eu seja livre da dor, de modo que eu seja livre da dor. Amados, Jabes fez esta oração, e você não pode se acomodar com a situação que você tem passado, de dor e sofrimento, de miséria, de pobreza, sabe, uma vida cheia de doenças, sofrendo, chorando pelos cantos, só murmurando, reclamando que a situação está difícil e que a crise, não. Você tem que clamar ao Deus de Israel, ao Deus vivo, pedir por socorro, pedir a bênção de Deus. Não se acomode com a situação, não cruze teus braços. Tem muitos que você pergunta: ô, irmão, como é que vai? Não vai, me levam. Você já ouviu falar do crente carrinho de mão? Não conhece o crente carrinho de mão? É aquele crente que só vai para frente carregado. Ou melhor, só vai para frente empurrado. Hã? É crente carrinho de mão. Que ele está tão acomodado com a situação, que ele só vai empurrado, empurrado. Você não pode aceitar isso, queridos. Você não pode. Ah, mas Deus quer desse jeito. Queridos, se Jabes fosse concordar com o nome que ele recebeu, a vida dele seria só de dor e sofrimento. Ele não ficou murmurando, não pediu para mudar de nome, ele simplesmente clamou, buscou ao Senhor e disse: Deus, me abençoe, que o Senhor tire toda a dor, todo o sofrimento da minha vida. E não é que Deus ouviu a oração de Jabes? E o mais importante, veja no versículo 9, e foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Diga glória a Deus. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Então repita junto comigo. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Você crê, meu querido, minha amada, que Deus vai fazer de você uma pessoa ilustre aqui nesta terra? Você crê nisso? Que dentro da tua casa, você dentro do teu lar, no meio, no seio da tua família, você será uma pessoa ilustre? Você crê que no trabalho, nos negócios, tudo aquilo que você colocar as mãos, Deus vai te abençoar de uma tal maneira que todos vão olhar e vão dizer: esta pessoa é uma pessoa ilustre, uma pessoa especial, porque Deus vai te abençoar. Diga glória a Deus. Deus vai te fortalecer, Deus vai ampliar o teu território, Deus vai tirar toda dor e sofrimento, Deus vai mudar a tua história, igreja. Aleluia! É isso que Deus quer fazer com você. Deus vai prover todas as coisas. É isso que diz aqui no primeiro passo. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de ouvir, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Diga amém, Jesus. E eu quero terminar essa ministração, esta pregação, lembrando o que aconteceu com o povo de Israel lá no Egito, praticamente no último dia de escravidão, quando Deus determinou a morte de todos os primogênitos, e Deus falou a Moisés dizendo: Moisés, diga aos filhos de Israel que matem um cordeiro, e o sangue do cordeiro, este sangue deverá ser passado nas portas das casas, porque este sangue será a garantia, este sangue será a marca, o selo, a garantia que o destruidor, o anjo da morte, não entrará nesta casa. E nos diz a Bíblia que o povo de Israel, né, eles mataram o cordeiro, sacrificaram aquele cordeiro, com sangue passaram na verga, nas ombreiras da porta, ficou a marca do sangue, e nos diz a Bíblia que à meia-noite, na escuridão da noite, o anjo da morte, o destruidor, passou sobre o Egito, e nos diz a Bíblia que onde não havia a marca do sangue nas casas, nas portas, o destruidor entrou. E houve choro, houve lamento, houve dor, houve sofrimento. Mas naquelas casas que estavam marcadas com o sangue do Cordeiro, o destruidor, o anjo da morte, não teve poder para entrar. E eu quero dizer para você que o sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, sobre a tua vida, no teu lar, na tua família, na tua casa, eu quero dizer a você que a proteção do sangue de Jesus Cristo te garante a vitória. Pois aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. E eu digo para ti, igreja, que Deus está guardando o teu lar. Deus está ampliando o teu território. Você está aumentando as fronteiras da tua vida. A bênção do Todo-Poderoso é sobre você, meu querido, minha querida. Creia nesta palavra. Não importa qual seja o teu nome, mas Deus está mudando a tua história. Aleluia! Mas pastor, eu tenho trabalhado tanto. Pastor, eu tenho me esforçado. E olha, o tempo tem passado e eu não tenho visto o resultado. Eu estou tão desanimado. Amados, eu quero te dar o exemplo do bambu chinês. É tão interessante este exemplo. Você sabia que quando é plantado a semente do bambu chinês, sabe quantos anos demora, né? A semente fica debaixo da terra, e quantos anos demora para que o bambu chinês vem a crescer? 5 anos. 5 anos. Durante esses 5 anos, você não está vendo. Você não está vendo, porque a semente está debaixo da terra. Mas a semente, durante esse tempo todo de 5 anos, ela começa a criar raízes e vai crescendo para baixo, verticalmente, também na horizontal, e vai crescendo de uma tal maneira, formando raízes, fibras, e só no final do 5º ano, é que começa a nascer, a crescer o bambu chinês. E ele chega a atingir a altura de 25 metros. Mas isso depois de 5 anos. Durante todo esse tempo, né? O que acontece lá dentro é algo invisível a olho nu. Você não vai ficar cavucando a terra para ver o que está acontecendo. Mas lá dentro, as raízes, elas vão crescendo, se fortalecendo. E só depois de 5 anos que o bambu chinês cresce a uma altura de 25 metros. E de repente, durante todo esse tempo, você vem trabalhando, semana após semana, mês após mês, ano após ano, tanto tempo se passou, você tem se esforçado, tem trabalhado sem resultado, e você diz: meu Deus, não está acontecendo nada. Engano teu. Deus está trabalhando no invisível. Deus está trabalhando, você não está vendo. Deus está trabalhando no invisível. Aleluia! Continue, Tiricandanaias. Continue trabalhando, continue se esforçando. talvez você não esteja enxergando o trabalhar de Deus, é de uma forma invisível, mas eu te garanto, se você perseverar, chegará o tempo, oh glória, que vai nascer a bênção, e a tua bênção será tão grande, que vai chegar às alturas, porque o teu Deus é grande. Comece a pensar grande, comece a enxergar grande, comece a crer neste Deus que é grande, igreja. Este Deus é poderoso, igreja. Amém, igreja. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Você crê que Deus vai mudar tua situação? Pastor, olha, ninguém me valoriza, ninguém me respeita, ninguém me dá valor, dizem que eu sou um zero à esquerda, que eu não sirvo, que eu não presto para nada, olha, que é melhor eu ficar sentada. Não, amados, não, não se acomode, porque quem vive de braços cruzados, acomodado, não vai muito longe. Comece a enxergar grande. Deus vai te fazer uma pessoa ilustre sobre esta terra, mais do que os seus irmãos. Quando alguém olhar para você, vai entender que o Deus que você serve é sobre a tua vida. Aleluia, aleluia. Jabes, ele confiou no Senhor. Jabes confiou. Aleluia. Deus, já que eu recebi este nome de Jabes, aquele que traz causa dor, eu não quero ser dor, eu não quero ser sofrimento para ninguém. O Senhor vai ter que mudar a minha vida, a minha história. E ele clamou ao Senhor, e Deus lhe respondeu. É o que vai acontecer nesta noite, igreja. Nós temos aqui 12 pastores, 12 homens de Deus, que vão orar pela tua vida. E nós vamos te ungir com azeite. E simbolicamente, esta unção vai ser a unção da proteção. Como o sangue do Cordeiro protegeu os israelitas, os hebreus, o anjo da morte, o anjo destruidor, não teve poder para entrar nas casas onde havia a marca do sangue. Esta unção será a unção da proteção. E você vai ver como Deus vai te abençoar grandemente nesta campanha. Diga amém, Jesus. Diga glória a Deus. E você que recebe esta palavra, pode aplaudir mesmo. Aleluia! Então eu quero convidar toda a igreja para se colocar em pé.